O Lula mentiu para o povo brasileiro, de dentro da cadeia, que era candidato a presidente do Brasil. Confere? 100% das pessoas escolarizadas, informadas, os jornalistas, sabiam que o Lula era inelegível pela lei da ficha limpa. Faltando menos de 20 dias para a eleição, o Lula escolhe para ser o sucessor da fraude, do estelionato que ele preparou, abusando do carinho generoso que o povo brasileiro tinha e tem por ele extensamente, parte disso muito merecido. O Lula escolheu para candidato quem? Eu vou dizer para vocês, chama-se Fernando Haddad. De onde veio o Fernando Haddad? Vinha de uma eleição um aninho e pouco antes, tinha perdido as eleições em São Paulo para nulo e branco, na reeleição. É mesmo verdade que o Lula queria ganhar a eleição? Escolhendo um candidato que em São Paulo tinha tirado 16% dos votos, ou seja, o Lula sabia o que ele estava fazendo. Ele preparou a eleição do Bolsonaro.
Essa sonora que você acabou de escutar é do pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, em entrevista a jornalistas durante sua passagem pela Bahia. Pontuando menos de 10% nas pesquisas de intenção de voto em todos os cenários, Ciro tem tentado se colocar como a terceira via salvadora diante da polarização entre Lula e Bolsonaro.
No entanto, nem mesmo no Ceará, onde foi aclamado pela maioria em 2018, o pedetista se sobressai em relação aos principais concorrentes. A desidratação de Ciro, as eleições no Ceará e as impressões gerais acerca do Estado são o assunto deste segundo episódio do Fora do Eixo, o podcast do Bahia Notícias sobre a política no Nordeste. Para falar sobre esse cenário, convidamos Jéssica Velma. Ela é editora de política do Diário do Nordeste e coautora do livro Na Marca do Pênalti, O Sonho de Ser Jogador de Futebol.
Pela experiência na área, Jéssica tem em seu currículo os prêmios Banco do Nordeste, INEP, Estácio, Prefeitura de Fortaleza e o prêmio Amaerge Patrícia Ascioli de Direitos Humanos.
Durante o papo, a jornalista comenta sobre os motivos que levaram a família Gomes a perder força no Estado. Ciro, que teve 40,95% dos votos no Estado em 2018, aparece com pouco mais de 14% nas pesquisas para 2022.
Acho que tem um desgaste natural dos anos de gestão. Ciro assumiu o governo em 2006, o Ciro vem de muito antes disso. O Ciro foi eleito a primeira vez aqui governador do Ceará em 1990, num cenário inclusive de criação do PSDB, era uma força, a força política do momento em ascensão naquela época. Então, o Ciro já tem um longo caminho, maior ainda do que o Cid. Há um desgaste natural disso tudo, tanto pelos governos que se sucederam estadualmente, como na prefeitura, com os 8 anos de Roberto Cláudio, agora com a gestão do Sarto. Então, isso era natural de acontecer. Por outro lado, a gente tem essa medição de forças aí entre Lula e Bolsonaro, essa força bolsonarista que, como eu até falei anteriormente, se fortaleceu bastante, assim, conseguiu entrar muito no eleitorado evangélico, conseguiu muito apoio de nomes ligados à segurança pública, como o próprio pré-candidato da oposição aqui, Capitão Wagner, que vem dessas forças da segurança. Então, acho que são esses dois movimentos, tanto de um desgaste natural, como dessa disputa eleitoral aí mais intensa entre Lula e Bolsonaro.
E a relação entre PDT e PT não está desgastada só no cenário nacional. No Ceará, a histórica aliança pode ser rompida em 2022. Isso porque o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi escolhido como pré-candidato pedetista ao governo do estado, após vencer a atual governadora Isolda Sela nas prévias do partido.
O resultado desagradou o PT, já que as relações entre as legendas não é boa na capital cearense, principal base de apoio de Roberto Cláudio.
A Isolda, infelizmente, tiraram o direito dela de ser candidata à reeleição. Vejam bem, uma mulher que está no cargo, uma mulher que tem o direito de ir para a reeleição, uma mulher que é a grande responsável pela educação desse Estado, uma mulher que unia todos nós. Qual o motivo disso, minha gente? Qual o motivo?
Esse áudio é do ex-governador Camilo Santana, do PT, que renunciou ao cargo em abril deste ano para concorrer ao Senado nas eleições de 2022. Na visão de Jéssica, as consequências de um rompimento entre PT e PDT neste momento podem ser grandes.
Porque são dois principais partidos, são os partidos que têm maior número de prefeitos no interior, que é aí uma rede muito importante para a campanha estadual. Então, um possível rompimento aí coloca em situação desconfortável o ex-governador Camilo Santana, que é muito próximo dos Ferreira Gomes, é pré-candidato ao Senado, e acaba também desarticulando um pouco a base e, claro, favorecendo a oposição. Então é um momento bem decisivo para essa base governista aqui no Ceará.
No meio de toda essa disputa está o nome do ex-senador Eunício Oliveira, do MDB. Ele aparece liderando as pesquisas de intenção de voto, principalmente por ter o apoio do ex-presidente Lula.
O fato de Roberto Cláudio ter sido escolhido pelo PDT para concorrer às eleições de 2022 deve definir a candidatura de Eunício ao governo do estado.
Ele tem dito isso, que ele é o nome apoiado pelo Lula, que ele está no palanque do Lula, que ele faz o que for preciso aí pela campanha do Lula aqui. Já tentou puxar o PT para uma candidatura própria, parte do grupo governista do PDT. E assim, nessas pesquisas, não é estranho que o Eunício apareça também com destaque, porque é um nome que está há muito tempo na política, foi senador, foi presidente do Senado, está sempre nas campanhas, foi muito tempo do grupo governista. Em 2014, acabou rompendo com o grupo, que foi quando ele foi candidato ao governo do estado, disputou com o Camilo Santana. Depois se reaproximou, mas se reaproximou pela linha Camilo, pela linha petista, não pela linha Ferreira Gomes, que é para ele assim, são rivais ferrenhos. Ele e o Ciro tem dezenas de processos na justiça. E o próprio Eunício está dizendo que está esperando essa situação PT-PDT.
A disputa entre os dois partidos aliados tem aberto espaço para um movimento que já é latente no Ceará, o bolsonarismo.
Capitão Wagner, tido como candidato mais próximo do presidente Jair Bolsonaro no estado, figura com cerca de 29% nas pesquisas de intenção de voto e foi o segundo candidato mais votado nas eleições municipais de 2020.
Meses antes, assim, acho que até o ano passado, Capitão Wagner estava até muito mais intensamente colado nessa figura do Bolsonaro. Esteve com ele, viagens aqui no Ceará, abre eventos, subiu palanques de manifestações pró-Bolsonaro aqui no estado. Porém, nesses últimos meses, ele já começou com o discurso de que o palanque dele é aberto, que não vai se envolver em disputa nacional. Ele já começou a se sair um pouco, de se colar muito nessa figura do Bolsonaro. Agora, uma coisa é certa, a oposição este ano, ela é a mais forte, assim, uns 15 anos. Aqui, ela tem recurso de campanha, porque a União Brasil tem aí uma ampla fatia de recurso eleitoral. Então, tem dinheiro, tem uma oposição que antes estava pulverizada em vários partidos, agora está na União Brasil, tem o apoio de parte do empresariado também, está mais articulada com prefeitos.
E essa ascensão da oposição não deve ficar apenas no âmbito do Poder Executivo. De acordo com Jéssica, a expectativa é de que mais bolsonaristas ocupem cadeiras no Legislativo a partir de 2022.
Eu acho que em termos de Legislativo, que a gente tem, assim, um dos pontos é o fortalecimento dos nomes que estão ligados ao Bolsonaro. Em 2018, o deputado estadual mais votado foi o André Fernandes, que era esse youtuber ligado ao bolsonarismo. Ele é candidato a deputado federal agora, com muitas chances de ser eleito para a Câmara dos Deputados. A gente tem essa rearticulação de forças, de os nomes saindo de uma casa para outra. Capitão Wagner, que foi o deputado federal mais votado, né, deve disputar o governo, mas a esposa dele, que é a Daiane Bittencourt, é pré-candidata a deputado federal, é uma aposta aí dos nomes que deve levar maior número de votos também, deve ser eleita para a Câmara dos Deputados, aí ligada ao Capitão Wagner. E tem outros nomes de projeção nacional do bolsonarismo que estão candidatos agora, que é o caso da Mayra Pinheiro, que era lá do Ministério da Saúde, o Coronel Aginaldo, que era comandante da Força Nacional, também pré-candidato. Então é um grupo que está mais forte. A gente acredita também que deve haver mais inserção de políticos ligados ao eleitorado religioso. Temos pré-candidatos tanto para Câmara dos Deputados como para a Assembleia, que são muito fortes dentro das igrejas, são lideranças de igrejas que têm números assim, de milhares de fiéis, que têm templos gigantescos aqui. Então, essa medição de forças aí, desses novos nomes deve entrar. E alguns claros ligados às bases governistas de muito tempo, que já tem aí um eleitorado mais amarrado no interior, devem permanecer, porém, com o desafio de que esse ano não tem coligação, é cada partido por conta própria. Isso teve um custo para a Câmara Municipal de Fortaleza em 2020, teve nome histórico que ficou de fora da lista de eleitos. Então, a gente vai ter que ver também como que essas forças vão se equilibrar, né?
A educação de Sobral e a violência são assuntos relacionados ao Ceará que sempre estão ecoando nacionalmente. Nas eleições estaduais, esses temas também devem ser aproveitados.
Nossa, são assim temas que a gente tem toda certeza que eles estão à frente das discussões, sem falta. Nacionalmente, entram sempre, temos o Ciro aí pré-candidato, na campanha dele de 2018, eram as estratégias apresentar os bons resultados de Sobral, da educação do Ceará como um todo. No caso da segurança pública, tanto é um calcanhar de Aquiles, não só aqui, né? A gente sabe que é uma questão do Brasil todo, mas aqui no Ceará a gente tem um pré-candidato da oposição que surgiu, ou seja, uma projeção política justamente de um motim de policiais militares no final de 2011, no começo de 2012, e ele acabou se fortalecendo quanto liderança política, puxou outros nomes da segurança pública. Então, só para vocês terem ideia, agora, ainda na pré-campanha, o mote da campanha de oposição é um Ceará sem medo. Então, você já tira por aí que é certo que a gente vai ter essa discussão sobre segurança. E a base governista, certeza, vai ser muito cobrada sobre isso. Então, assim, são temas que certeza vão aparecer e, claro, estão muito abertos a gente ter usos, como é que a gente pode dizer assim, usos que extrapolam, inclusive, o respeito à informação, sabe, uma coisa meio... Eu não estou conseguindo achar a palavra, não é midiática, assim, está me fugindo. Mas é explorar esse assunto da insegurança de uma forma eleitoreira mesmo. Assim, você não está debatendo o problema, mas você está querendo justamente amedrontar as pessoas. Não é isso? A gente já viu em outras campanhas e nos preocupa bastante assim, como que vai ser trabalhado agora na campanha de 2022.
O ex-presidente Lula lidera as pesquisas de intenção de voto no Ceará, assim como acontece no restante do Nordeste. Em ano de eleição, é comum vermos a mídia nacional se referindo à região como se fosse um grande curral eleitoral.
Os sintomas desse estereótipo, na visão de Jéssica, aparecem até mesmo nos veículos regionais.
É uma coisa que eu tento até me questionar um pouco, porque eu observo como um movimento de fora para dentro, mas eu acho que a gente acaba entrando nesse movimento dentro também, que é sempre assim, a estratégia dos candidatos em relação ao Nordeste, o eleitorado do Nordeste. Eu acho que a gente acaba sempre caindo nesse olhar de unificar o que é o Nordeste. Eu tento refletir sobre isso, eu não tenho assim, ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado, mas é uma coisa que me chama a atenção. Porque quando a gente está no jornalismo político do Eixo Fora, é isso, o eleitorado nordestino. Bolsonaro está no Nordeste. Ainda que ele esteja em um só estado, está no Nordeste. A estratégia eleitoral do Ciro para o Nordeste. Então, assim, acho que a gente acaba, às vezes, tratando nessa lógica que é meio massiva do Nordeste. Isso me chama a atenção, me incomoda um pouco, porque eu sei que nós temos diferenças. E, assim, daqui, assim, do jornalismo que a gente faz do Ceará, pensando no Nordeste todo, inclusive a gente leva esse nome de Ar do Nordeste, ainda que a gente não consiga ter uma abrangência em todos esses estados, mas a gente tenta ali, vez ou outra, tá mostrando como é que estão as disputas, mas assim, a gente acaba também caindo nesse olhar muito de sempre o Nordeste como uma coisa só, e às vezes deixando de olhar algumas minúcias.
Dentro desse cenário, os próprios candidatos acabam caindo no senso comum de fazerem propostas genéricas para a região. A questão da seca no Nordeste seria uma delas.
Olha, eu acho que a primeira coisa seria a gente abandonar um pouco esse discurso. Ele existe, ainda, mas não é só no Nordeste, por exemplo. A questão da fome, a questão da seca, falta água, mas não é só no Nordeste. As pessoas estão passando fome? Estão, mas não é só aqui. A impressão que dá é quando você começa esse discurso, parece que se for para o Nordeste, aí você vai falar, ah, mas a gente tem que falar do auxílio financeiro agora, o auxílio Brasil. A gente tem que falar que as pessoas não vão mais ter que lidar com a seca. Isso eu percebi, inclusive, nas inserções da Simone Tebet, que estão acontecendo agora no rádio, aqui no Ceará. Então, quando ela fala, ah, você, estou falando com você do Ceará, ela faz menção à questão da falta d'água. Por que não falar em geração de emprego? Por que não falar em modernização, em tecnologia, em indústria? Por que a gente não tem outras pautas também? Eu acho que a gente está sempre batendo nessa tecla de que o Nordeste é muito mais do que falar de água, muito mais do que falar de fome, muito mais do que falar de Bolsa Família ou de Auxílio Brasil, mas a gente roda nesse mesmo lugar.
Fora do Eixo é um produto do Bahia Notícias com apoio da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, do Meta e do Centro Internacional para Jornalistas, o ICFJ.
Ele vai ao ar todas as segundas-feiras, junto com uma newsletter com outros conteúdos do site. Eu sou Nuno Krause e assino o roteiro desse episódio.
Eu sou Bruno Leite e a edição é de Paulo Vitor Nadal.